Entrevistas. Nesta edição, vamos dar continuidade ao tema entrega voluntária. O nosso convidado para falar sobre esse assunto é o juiz de direito substituto Robespierre Furreau Alves, do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente, doutor.
Eu que agradeço também, Daniele, por continuar podendo participar e trazer mais informações sobre esse assunto.
Na edição passada, nós explicamos como funciona o processo da entrega legal. Mas, normalmente, o que leva as mulheres a entregarem os seus filhos para a adoção?
Diversos podem ser os motivos que levam a mãe ou os pais a entregar o filho para a adoção. Normalmente está presente, de forma conjunta, mais de um motivo. Os motivos mais comuns que a gente verifica nos casos são quando o filho é fruto de um ato de violência, por exemplo, quando a mãe foi estuprada, quando o filho é fruto de uma relação extraconjugal, a mãe teve um caso e não tem condição de assumir aquela criança, o marido dela, o companheiro, não aceita aquela criança, a própria ausência do desejo de ser mãe ou ser pai de forma absoluta, ou em determinado período da vida. A gente tem que desmistificar a ideia de que toda mãe nasceu para ser mãe, toda mãe tem que ser uma boa mãe. Existem mulheres que não têm a vontade da maternidade, ou naquele momento da vida, um filho não se encaixa na vida dela, por vários motivos. Então ela tem esse direito de dizer, olha, eu não quero ser mãe, eu não tenho vontade de ser mãe, vou entregar meu filho para adoção. A ausência de condição psicológica, ou às vezes até econômica, para o exercício da maternidade ou da paternidade, também outro motivo. Quando é verificada essa questão econômica ou psicológica, é feito um encaminhamento inicialmente para uma terapia, para acompanhamento, ou para ver se a mãe tem direito a algum benefício assistencial. Mas em alguns casos, ainda assim, mesmo depois desse atendimento, desse encaminhamento, a mãe continua convicta com o desejo de entregar voluntariamente para adoção, porque ela não se sente apta de forma alguma. E um motivo também bem comum é a ausência de apoio do pai da criança. O pai da criança já renegou aquela criança, já rejeitou, já disse que não vai ajudar. A mãe não se sente segura e apta para criar aquele filho sozinha. Ou também a falta de apoio familiar. Às vezes a mãe contou para a família e a família já disse, olha, eu não vou ajudar, a avó já falou que não vai ajudar a criar, ela não vai ter nenhum tipo de ajuda. Então ela se sente sem condições de cuidar sozinha daquele filho e opta pela entrega voluntária. É muito importante a gente esquecer a falsa ideia de que toda mãe que entrega tem algum problema psiquiátrico, ela não gosta da criança, não é uma questão de gostar ou de não gostar, de ser louca ou de ser sã. É um direito da mãe fazer a entrega voluntária. Então é muito importante a gente perder esse preconceito e entender essa mãe que faz a entrega voluntária.
Eu gostaria de destacar que a entrega legal, como já falamos, está prevista em lei, ou seja, nesse ato, a mãe não está cometendo nenhum crime. Mas o abandono ou a entrega do bebê para pessoas que não estão habilitadas para adoção são considerados crimes, certo, doutor?
Certo. O abandono de incapaz, que é o ato praticado pela mãe que deixa o filho numa caixa de sapato, deixa o filho na lixeira, em um banheiro público, notícia que a gente infelizmente vê com alguma frequência na mídia, ele é crime. Está previsto no artigo 133 do Código Penal e existe uma pena de 6 meses a 3 anos para a mãe ou para o pai que abandona o filho. E essa pena pode chegar a 12 anos se desse abandono resultar a morte da criança. Já a entrega do bebê de forma irregular para a pessoa não habilitada para adoção, ela só é considerada realmente crime se houver pagamento ou promessa de recompensa, como prevê o artigo 238 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí vai ser crime tanto para quem faz essa entrega voluntária, para a mãe ou para os pais que entregam, tanto para as pessoas que receberam essa criança. A pena, nesse caso, é de 1 a 4 meses de prisão, além de multa. Se não ficar comprovado que teve pagamento ou promessa de recompensa, não há crime em si, a conduta não é tipificada pelo direito penal, mas há outras consequências para os pais que entregaram o filho irregularmente e para as pessoas que receberam.
Quais consequências são essas, doutor? O senhor poderia exemplificar, só para a gente fechar essa questão?
Posso sim. Essas consequências, elas são típicas de uma adoção irregular, porque toda adoção tem que ser feita com a intervenção da vara da infância e juventude. Todos os casos que são feitos sem a intervenção do Poder Judiciário, eles são considerados adoções irregulares. Primeiro, existe um risco muito grande para as crianças e para os adolescentes, que são colocados, entregues de forma irregular para adoção, porque a gente não sabe em que condição que eles estão vivendo, né? Não existe nenhum acompanhamento do fórum. Quanto às consequências para as pessoas que estão envolvidas na adoção irregular, primeiro, para os pais que entregam de forma regular seus filhos, a gente já pontuou em cima que tem o crime se houver pagamento ou promessa de recompensa. Então, sempre que existe uma adoção irregular, esses pais podem ser chamados pela polícia e, posteriormente, pelo Poder Judiciário para dar explicações sobre esse ato. A gente investigar se realmente teve pagamento ou promessa de recompensa e, se tiver, vai ser instaurado um inquérito policial e depois uma ação penal. Não havendo pagamento ou entrega de recompensa, ainda assim, a mãe que fez a entrega irregular, ela não vai receber esse bebê de volta, porque a entrega irregular é uma das hipóteses de destituição do poder familiar, hoje previstas no Código Civil. Então, esse bebê não volta para a mãe. E para as pessoas que receberam essa criança enquanto adolescente, também se houve pagamento ou promessa de recompensa, a gente tem o crime, né, previsto no ECA. E se não houver prova desse pagamento ou promessa de recompensa, ainda assim existem consequências. A primeira delas, essa pessoa, esse casal pode não ficar com essa criança, porque pode ocorrer a busca e apreensão dessa criança pelo Poder Judiciário para posteriormente ser encaminhada para adoção regular. Essa busca e apreensão ela só não é feita nos casos em que já existe uma adoção na prática consolidada, já existe uma relação de mãe e filho, então seria uma violência maior para a criança ou para o adolescente tirar ele daquela família e encaminhar para uma família substituta. Agora, casos que são descobertos pelo Poder Judiciário, que são recentes, em que não existe esse vínculo forte entre a criança, o adolescente e o casal que recebeu, é feita sim a busca e apreensão, então esse casal não fica com a criança, nem com o adolescente, né, se for o caso, e eles são encaminhados para adoção. E outra consequência muito séria para as pessoas que recebem é que se eles estiverem habilitados para adoção regularmente na vara da infância e juventude, eles podem ser excluídos do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, porque eles demonstraram que eles não respeitam as regras, a lei, o Estatuto da Criança e Adolescente relativamente à adoção, então não tem como eles continuarem esperando regularmente uma adoção pela vara da infância e juventude se eles já tentaram um caminho fora da lei, né, que é fazer essa adoção irregular. Então são várias consequências, por isso que é muito importante divulgar bastante esse assunto. São consequências sérias para as crianças que são adotadas irregularmente, para as pessoas que recebem, para as pessoas que entregam, então a gente tem que fazer o que está previsto em lei.
O ato de entregar o bebê para um parente, por exemplo, pode ser considerado também uma adoção ilegal?
Depende. A lei não garante a qualquer parente o direito de cuidar de uma criança. Não basta ser parente da criança para poder ficar com essa criança. Existe uma expressão na lei que é chamada família extensa. O que significa essa família extensa? Quem são os membros da família extensa? São parentes próximos da criança ou do adolescente com quem ela tenha vínculo de afinidade e de afetividade. Os membros da família extensa, por exemplo, uma tia, uma prima, eles podem receber e cuidar desse bebê. Inclusive, eles têm preferência para adotar o bebê. Só que tem que realmente haver esse vínculo de afinidade e de afetividade. Não basta ser parente próximo. E essa entrega para o parente, se ela tiver por finalidade que esse parente adote o bebê, essa adoção também tem que ser feita pelo Poder Judiciário. Então, não basta eu entregar para uma tia que tem vínculo afetivo com a criança e achar que está adotado. Essa tia tem que buscar a vara da infância e juventude para formalizar essa adoção. E se o parente não puder adotar, como no caso dos avós, dos bisavós e dos irmãos que não podem adotar, eles também são membros da família extensa, né, mas eles podem conseguir a guarda dessa criança também por meio do Poder Judiciário. E sempre tem que haver esse vínculo de afinidade e de afetividade, só para reforçar que não basta ser parente. O que é muito difícil de existir quando se trata de um recém-nascido. Uma criança que acabou de nascer, ela vai ter vínculo de afinidade, de afetividade com quem, se ela não conhece ninguém. Então, quando a gente fala em entrega voluntária para adoção, como são bebês, que são entregues prematuramente, normalmente logo após o nascimento, é difícil haver vínculo de afinidade com alguém para essa pessoa poder receber a criança. Então, normalmente, realmente ocorre a entrega voluntária para adoção e essa criança é encaminhada para adoção por uma pessoa, um casal habilitado para adoção, não pelo parente.
Doutor, só para a gente esclarecer, por que que o avô, o bisavô e os irmãos, como o senhor citou, não podem adotar?
Existe uma vedação expressa em lei no sentido de que ascendentes e irmãos não podem adotar uma criança ou um adolescente. Então, a avó não pode adotar o neto, um irmão não pode adotar irmão, a bisavó não pode adotar um bisneto, é uma vedação legal. Então, nesse caso dessas pessoas, esses parentes, se eles tiverem interesse em cuidar da criança, eles podem receber a guarda dessa criança. Eles entram com uma ação de guarda, aí o juiz pode conceder a guarda judicial de uma criança ou um adolescente, ou um bebê, né, se tiver sido entregue voluntariamente, para essa pessoa. Mas adotar eles não podem, porque existe uma proibição legal. Quando a pessoa é guardiã de uma criança ou do adolescente, ela tem o dever de cuidar, de zelar, de sustentar aquela criança, ela pode se opor, inclusive, ao pai e à mãe. Ela determina como vai ser a vida da criança, tem que cuidar da criança. Quando uma pessoa adota, aquela criança que foi adotada, ela passa a ser filho como se fosse um filho biológico da pessoa. Então, são direitos diferentes. Um é o direito de cuidar, de ser responsável pela criança, e no outro a pessoa realmente se torna pai e mãe daquela criança.
O senhor tem um projeto na comarca de Maringá, o Adoção Segura. Como surgiu a ideia de implementar essa ação?
O projeto é desenvolvido por mim, pelo Dr. José Cândido Sobrinho, que é o juiz titular da Vara da Infância e Juventude, pela Terceira Promotoria de Justiça de Maringá e por todas as psicólogas e assistentes sociais do NAI de Maringá. Quando eu cheguei em Maringá, em 2013, eu comecei a perceber que vários casos de adoção eram feitos de forma irregular. É aquele caso que a gente sempre conhece alguém que tem um parente, um conhecido que já tem uma história parecida. A pessoa, ao invés de procurar a Vara da Infância da Juventude, ela procurou uma criança. Ficou sabendo que tinha uma mãe interessada em entregar uma criança para adoção. Foi lá, levou essa criança para casa, ficou com essa criança um tempo. Quando já está formado o vínculo de afinidade de forma forte, consolidada com a criança, ela entra com uma ação de adoção, dizendo, olha, eu peguei essa criança aqui, ou esse adolescente há tanto tempo, e agora ele já me chama de mãe, eu já chamo ele de filho, já está consolidado, então eu não quero adotar. Então, o que acontecia muito em Maringá era isso. E quais eram as consequências disso? As pessoas que estavam aguardando nunca eram chamadas, porque as crianças estavam sendo irregularmente adotadas, e não sendo adotadas com intervenção do Poder Judiciário. E também existia esse temor de como que essas crianças estavam sendo cuidadas por essas pessoas que receberam essas crianças. Então, usando um modelo da comarca de Cascavel, que fez uma campanha para divulgar informações corretas sobre adoção e entrega voluntária, nós resolvemos em 2016 lançar esse projeto, que era chamado Projeto Adoção Segura.
Doutor, qual o principal objetivo desse projeto?
O principal objetivo do projeto é criar a cultura da adoção segura. O que é a adoção segura? A adoção que é feita pelo Poder Judiciário, tanto entrega voluntária para adoção, quanto a adoção por quem está interessado em construir uma família ou ampliar a sua família. E a gente tem objetivos específicos. Um deles é instruir todas as pessoas que atuam na rede de proteção sobre as informações que devem ser passadas às mães, aos pais, às gestantes que manifestam interesse de entregar os filhos para adoção e também as pessoas que têm interesse em adotar. Porque a gente percebeu que as pessoas que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, nas escolas, não tinham essas noções de entrega voluntária e adoção, como que funcionava. Então, às vezes, acabava orientando de forma equivocada ou não sabendo orientar as pessoas. Então, a gente quer que as pessoas que atuam nessa rede de proteção saibam orientar as pessoas sobre o caminho correto a seguir, tanto quem quer entregar voluntariamente para adoção, quanto quem quer adotar. E também a gente quer informar a população em geral, principalmente as mães que querem fazer entrega voluntária e as pessoas interessadas em adotar, sobre quais os procedimentos a serem seguidos, quais são os passos a serem seguidos, onde eu procuro, como que eu faço, como que funciona. Então a gente quer divulgar de uma forma simples o que está previsto em lei para evitar as entregas irregulares para adoção e as adoções irregulares.
O número de mães que vem buscando a justiça para realizar a entrega legal está aumentando?
Como eu só atuo aqui no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Maringá, eu só tenho acesso aos dados daqui. Em Maringá, eu posso afirmar para você com certeza que o número de entregas voluntárias desde o lançamento do projeto aumentou. Em 2016, quando foi lançado o projeto, nós tivemos 16 entregas. Em 2017 foram 9, em 2018 foram 7, em 2019 6, em 2020 até agora a gente já teve 10 entregas. Antes disso, ocorriam poucas entregas por ano. A gente nunca teve esses números tão expressivos assim de 10 entregas voluntárias, 7. Então é um sinal de que, graças ao nosso esforço, as informações estão chegando onde tem que chegar, e as pessoas estão mais conscientes de qual o procedimento previsto em lei e estão buscando a entrega voluntária e não a entrega regular.
Para a gente finalizar, doutor, a nossa entrevista, Quem souber de um caso de adoção irregular pode denunciar? De que maneira?
Pode denunciar. Qualquer pessoa que tiver informação sobre uma suposta adoção irregular, ela pode entrar em contato com o Conselho Tutelar da sua cidade, com o Ministério Público ou com a Vara da Infância e Juventude e repassar essas informações que ela tiver sobre o caso, principalmente o local em que está essa criança. Não precisa que a pessoa se identifique, pode ser uma denúncia anônima, e essa denúncia vai ser verificada. Se for confirmada, vão ser tomadas medidas administrativas e judiciais cabíveis. Inclusive, como já coloquei anteriormente, a busca e apreensão dessa criança para posteriormente ser encaminhada para adoção irregular. Para a pessoa conseguir identificar, um exemplo fácil, assim, eu tenho um vizinho, por exemplo, que não tem filhos. Eu nunca vi a minha vizinha grávida. De repente tem uma criança lá na casa. De onde veio essa criança? Então, já é um indício de que tem alguma coisa irregular acontecendo. Ela pode estar só cuidando de uma criança, de alguém? Pode. Mas ela também pode estar tentando fazer uma adoção irregular. Então é importante chegar essa informação na rede de proteção para que isso seja verificado e seja garantido o melhor direito da criança, se for o caso, feita a busca e apreensão e ser encaminhada para adoção regular.
Doutor, se a gente também tiver alguma dúvida em relação a esse tema que a gente está tratando aqui, que é entrega legal, normalmente a gente pode buscar informações nos próprios fóruns?
Nos próprios fóruns. As orientações sobre entrega voluntária e sobre adoção, elas são passadas pelas equipes técnicas, né, ou pela própria Secretaria da Vara da Infância e Juventude. Existe o site do CNJ, que também tem o passo a passo para adoção. E quem quiser obter mais informação também pode acessar a página do Projeto Adoção Segura no Facebook, é facebook.com/adoçãosegura, sem cedilha e sem o tio. Lá tem várias informações sobre adoção, a gente posta alguns links também sobre o assunto, então bem legal para se informar. Então a pessoa pode ter acesso a essas informações tanto de forma remota, pelo computador, ou pode procurar o fórum, a Vara da Infância e Juventude, e é melhor se informar e saber o que, que deve ser feito, né, qual o procedimento previsto em lei, do que embarcar numa aventura por aí, pegar uma criança e levar para casa, ou comprar uma criança, né, que infelizmente isso acontece na prática também, e depois sofrer as consequências jurídicas, né, para esse ato feito de forma irregular.
Eu quero agradecer a participação do magistrado Robespierre Furro Alves, que conversou com a gente nesta edição do programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná sobre entrega legal. Obrigada, doutor, mais uma vez por estar aqui com a gente.
Eu que agradeço, Daniela, e estou à disposição.
E a gente fica por aqui com o programa de rádio do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas continue acompanhando as nossas entrevistas no site do Tribunal, no www.tjpr.jus.br. Rádio TJPR.